Foca, foca na Varsa, boa noite, sejam todos bem-vindos. Quem está nos acompanhando hoje nessa segunda-feira, no novo horário, 21h07. O Foca na Varsa agora toda segunda-feira, 21h07 para vocês. Certo, meu amigo Alex?
Certo, certo. Agora horário novo, tudo organizadinho, vamos pra cima, né
É
não?
isso aí. Eu sou o Luizão do Foca na PG, esse é o Alex Mídia e hoje a gente está com dois caras aqui top demais. Que o Alex trouxe aqui, os caras é brabo,
É
os caras
verdade.
é forte,
Convidado de peso, mais uma
os
dupla de
caras é
peso.
corajoso, porque aqui você tá ligado, né? Você não contou pra eles aqui, que aqui a gente, tudo que a gente fala, a gente tem que dar nomes, a gente tem que falar tudo aqui. Aqui tem, rola fofoca também, tem os
Rola
bastidores,
bastidores, rola
tem.
papo de vestiário.
Então eu sei que vocês querem ver quem é os caras que tá aqui hoje, apesar que o nome tá aí, né? Os caras tá,
Já sabem,
já sabe.
mas.
Mas é isso aí, sejam bem-vindos, meus amigos. O goleirão Daphnis e o Chiquinho, vice-presidente do 13 de maio. Muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer ter vocês aqui nessa noite.
Opa, boa noite a todos. Pessoal da assistência aí. Bom, é assim, né? O convite foi feito e é uma honra estar aqui com vocês aqui, participando desse programa, falando um pouquinho da Várzea e um pouquinho do meu coração, 3 de maio, né? É isso aí.
Boa noite, Alex. Boa noite, Luizão. É um grande prazer, uma honra estar com vocês aqui, conversando, dialogando, falando sobre futebol, falando sobre a vida cotidiana e tudo que nós fomos conversarmos aqui é motivo de grande alegria estar com vocês aqui hoje. É motivo de honra para mim e para o meu vice-presidente aqui estarmos aqui hoje falando sobre futebol. Muito bom.
Pode crer. Alex, hoje o papo vai ser top demais. O goleirão aí tem voz de
Locutor.
locutor de rádio. Né, Chiquinho? O cara é goleiro e é locutor também.
Então, a gente vai
Meu
descobrindo
Deus,
coisas aí.
A gente tem
nada.
muito papo para conversar, muitas coisas para falar, principalmente da Várzea de Praia Grande, que é o principal intuito aqui do nosso programa. Mas antes disso, como combinado,
É isso aí,
que
mais
eu
uma
combinei com o
novidade.
Alex que no próximo, que nesse programa, que esse é o próximo, né?
Exatamente.
Nós daríamos os
Os resultados
resultados
da última
do
rodada.
final de semana, porque é importante para quem não sabe. É o seguinte: hoje eu vou dar o resultado, mas a semana que vem tu tem que ir lá no Instagram da Liga, no Facebook da Liga, para ver, né, Alex? Para
Sim,
divulgar o
acompanhar o
pessoal.
resultado.
Para quem não sabe, no Foca na Várzea também, né? No nosso Instagram do Foca na Várzea, a gente está colocando lá durante a semana, a gente vai colocando o resultado e as próximas rodadas, né, Alex? Que é
Com
importante para o
certeza.
pessoal saber aí, para acompanhar, para fazer a Várzea crescer ainda mais, que já é gigante aqui na Praia Grande. Vou começar aqui, Alex, porque você. Eu vou começar pela sequência que você me mandou, né?
Pode
Porque
contar.
tá aqui no meu papel aqui que você me mandou, que não tem nada. Aí, Chiquinho, o papel que o
Coisa
cara me manda.
feia.
Aí o cara fala assim: decora, Luizão, não dá tempo de escrever, não.
Muito rápido
Aí eu
com as
colo, né? Porque aí, ó, tá aqui, ó.
A informação hoje em dia através da internet, ela é muito rápida,
Tá
então.
aqui. Então aqui eu vou falar. Amador C, dia 22 do 10, foi domingão, certo? A gente
Foi
esteve
ontem.
acompanhando, acompanhamos o jogo do Aviação. 1-0 pro Aviação contra o Barra. Merecido?
Barra João Saenz, foi um jogo bem disputado. Começo do segundo tempo, o centroavante aproveitou e marcou o gol, e é isso, né? Qualquer vacilinho em semifinal, o centroavante iluminado vai lá e marca.
Abraço pro meu amigo Vaguinho, que pegou o gol.
Pegou o lance do gol,
Pegou o
né?
lance do gol, a gente já postou, tá lá na página do Instagram. Se você não viu o gol, vai lá ver o gol do Diego.
Do Diego.
Entrevistei o Diego no intervalo. Aí, Diego, dei sorte pra tu, hein? Falei que tu ia fazer o gol e tu fez.
1-0,
Cara ganhou,
Aviação segue
cara
para a
fez o
final. Deu
gol.
sorte
Fez o gol
mesmo.
e o nosso câmera lá, nosso parceiro, o Vaguinho,
Eternizou mais um momento.
pegou o gol e tá lá na página, é só ir lá ver. O outro jogo foi Grêmio versus Fundão. Fundão do Quetude, um jogaço também, 1-1. Só que o Grêmio passou nos pênaltis. Recebemos um gol lá do meu amigo lá. Valeu, Matheus. Mandou o gol do último pênalti. Bateu o último pênalti, converteu
E se
e
eu não me
classificou.
engano, no Instagram, quando você pediu para deixar o palpite, teve alguém que colocou lá que ia pros pênaltis e o Grêmio ia passar na final.
Aí, quem
Se
foi?
Se não me engano, tem isso aí lá no Instagram.
Quem foi o cara, será, hein? Acha esse cara aí pra nós dar um brinde pra ele. Acertou, né?
Então, só pra finalizar, sendo assim, a final ficou entre Aviação e Grêmio do Melvin, né?
Isso, é que eu ia falar depois que já tá marcada a data, a gente já pode adiantar que a data já tá marcada, que é dia 29/10, certo? Sim, Às 10 da manhã.
10 da manhã.
No Magic Paula.
Exatamente.
Correto? Vamos instalar.
Vamos fazer essa cobertura também.
E ver se vocês fazem gol pra gente poder gravar os gols. Porque o negócio de gravar é gol.
Vamos.
Jogo 0x0 não presta, não.
Futebol sem
final,
gol.
É que a final é pegada, né? É. Semifinal você vê 1x1, o outro foi 1x0, é mais pegado, os caras ficam meio.
Fica meio receoso de atacar pra acabar não tomando gol, então o pessoal joga mais...
Dá uma segurada, né?
Isso é normal. Final, semifinal, as pessoas... O atleta que entra, ele entra assim, final não se joga, final se ganha.
Se ganha.
Pode crer.
Então você não vai jogar, você tem que ganhar. Então você não toma primeiro gol, então você fica mais... Né, um pouco mais retraído, um pouco mais atento. Ali, você tomar um gol pra depois tirar é muito difícil. Então, o pessoal fica meio...
Aí o cara fecha a casinha, fica difícil.
Fecha a casinha.
Mas eu achei interessante que os caras, esses quatro times, estão na Série B do ano que vem, certo? Os caras estão classificados. Aí eu pensei que os caras iam chegar mais... Ah, tá, agora nós já subiu, tá tranquilo. É nada. Os caras querem ganhar, estão com sangue no olho pra ganhar, quer ser o campeão. Chega, já que chegou até aqui, tem que ganhar, né?
Só o campeão é lembrado, né? Exatamente. O vice, ninguém sabe quem é. Né?
São as etapas que quando começa o campeonato, o clube já define. Primeira coisa, quem começa na C e na B, né? Porque quem tá na A é se manter na A. Agora, quem tá na C e na B, o primeiro objetivo é subir e o segundo objetivo é o campeão, é levantar a taça, né?
Pode crer. É parabéns isso, aí os dois times da final e os outros dois também que subiram, né?
Isso,
o Fundão.
Também, os quatro subiram pra C.
O Fundão e o Barra
pra B, né?
Subiram pra B.
B é
parabéns aí pros... Para os times da Série C aí. Vamos lá. Agora essa rodada é grande, hein? Essa rodada é do 35. Atlético PG, 1. Raízes, 1. Barra, 7. Nossa!
7 a
2. Barra, 7. Dois irmãos, 2. Ah, porque é dois irmãos, pô. Tem que ser 7 irmãos. Pô, tá de sacanagem? É o Santos? Eu falei que não ia falar do Santos.
Pois é, você lembrou.
Desculpa,
gente. Foca na Várzea, tá?
Então, mas o Santos mais um pouquinho.
Focar na Várzea.
Pelo amor de Deus.
Ô, Chiquinho, se o Barra pegar o Santos, acho que.
Vamos deixar isso pra depois.
Vamos. Depois não fala disso, que eu sou o único corintiano da mesa, né,
Tom? Pelo menos o cara mandou o recado. Bom dia, Chicão. 7x1. 7x1, acorda.
7x1. Eu vi o outro que mandou assim: meu filho, já é 8. 8x1? Não, 8 horas, levanta.
Enfim, 7x2.
Desculpa, gente, atrapalhou aí tudo aí. Porque...
Três Santistas não dá pra
Não, ver. E o pior, o próximo: Botafogo, Futebol Clube, 7, Atlético Melvi, 0.
Caraca, 7x0.
Esse ganhou do Santos, perdeu, sei lá. Foi quase igual o Santos.
7x0.
Amigos da Vila, 4. Tricolor Baiano, 1. Ilha do Caieiras, 3. Esporte Clube Funda, 1. Galo de Ouro, 1. 13 de Maio, 1. Daqui a pouco vocês falam. 007, 1. Caieiras, 3. Meu amigo do 007, Carlinhos, estava jogando. Tá apresentando o programa agora, o Sport Talks agora, ele tá apresentando. Eu vi. Depois eu vou dar uma zoada nele, que eu não tinha visto ainda o resultado. Então eu vou aproveitar, né, pra mular ele. O Bronx meteu 7x0 no São Geraldo. Caramba, esse final de semana foi do 7. Tá faltando só do Santos aqui, eu acho.
Foi o jogo na
Águia de Santos. Ouro. Iquetude foi adiado, não sei o motivo, mas foi adiado. Então esses foram os resultados do 35. O Master 5, então, também teve rodada. Estrela 1, Metropolitano 0, Cesac 4, Poti 2, Raízes 2, Folha Verde 0, Três Cores 2, Esporte Clube Brasil 1. Esse foi o 50 da rodada. E aqui encerra a minha participação, porque eu não vou falar mais nada por hoje, que eu não posso falar do Santos, eu não posso falar de nada. Eu quero que vocês falem desse jogo do 35. Você jogou?
Joguei. Jogo muito difícil, né? O Galo, um time muito bem, muito estruturado, com jogadores inteligentes, com jogadores técnicos, habilidosos. Quando eu vi o time do Galo, porque até então eu nunca tinha jogado contra o time deles, né? Uhum. Então comecei a ver os jogadores e aí a movimentação dentro de campo, um time qualificadíssimo, um time fortíssimo, um time muito candidato a chegar
nas cabeças,
na frente do campeonato. Muita qualidade, jogadores muito bons. Para nós, do 13, foi assim... Porque nós somos operários, né? Nosso time é operário, nós somos todos unidos, né? Nosso time é todo junto com o nosso treinador, junto com a diretoria. Os jogadores que ficam de fora também estão todos unidos conosco. Então, todo mundo... Nós somos um time bom porque somos fortes unidos. Somos juntos. Lá não tem individualismo, ninguém é melhor que ninguém.
Não tem estrela.
Não tem estrela. Ah, eu mereço mais isso do que... Eu sou o A, mereço mais que o B. Não existe isso. Nós somos unidos, somos fortes por isso, porque somos unidos. Né? Então, teve um bom jogo, né? Eles fizeram um gol, o primeiro gol... saíram com o resultado na frente e nós sentimos um pouco, depois conseguimos encaixar, conseguimos melhorar o nosso meio campo, melhorou a marcação, conseguimos mesmo no primeiro tempo.
Opa!
Acontece.
Tá falando aí,
acontece.
Então, bom, acontece. Aproveitando, só falar que eu acho que o Pixoxó deve estar falando de você aí, ó. Ele falou assim que... Que
um isso? No seu coração.
Que isso, hein, papai? Que amo, defesa, cara. Foi aquela de ontem? Tua defesa?
Tu
cata mesmo assim? Ele é bom mesmo assim, Alex? Eu não vi ainda o goleirão jogar.
Já fui melhor. Lá, agora eu tô com 52 anos, né? Pra mim é uma honra estar jogando no meio dos meninos de 35. Você
está
no
35. Então já veio qualidade.
Ontem até veio o goleiro, que é um excelente goleiro do Galo, e veio e falou assim... O senhor. Falei, não, o senhor não. O senhor não. Ele, pô, o senhor pega muito. Falei, não, mas senhor não. Senhor, você estragou a frase.
Agradeço a educação, mas menos, né?
Não, senhor, isso não. É interessante mesmo, né? O cara com a idade. Assim, não é que é velho, né? Mas é que a idade mais avançada
para
atleta.
Claro.
Goleiro então, mais difícil, pô.
No caso do... Fazer uma partezinha aqui que é interessante, eu acabo esquecendo.
Sobe um pouquinho o microfone.
É assim, o jogo de ontem teve duas coisas que é o diferencial do futebol brasileiro ontem. Você deu aí 3 ou 4 resultados de 7
de Várzea,
mais um outro time ali, que eu não posso falar o nome, que dói aqui no peito, tomou 7 também. Mas ontem nós tivemos um diferencial naquele jogo. Nós não tivemos muito gols, tivemos gols maravilhosos. Uhum. O primeiro gol do Águia. O menino bateu uma falta, a bola bateu na gaveta ali, onde na rebatida já falava de 12.12, né? Que a gente falava na rebatida, né? Quando era moleque. E caiu rente à rede. Uhum. E o nosso gol também foi maravilhoso. Um tapa no meio da rua ali do Thiaguinho, né? Também, ela também entrou na gaveta.
Foi mesmo.
Então foi um jogo... E essa que é a situação que o Pixoxó... Boa noite, Pixoxó. Pessoal da Liga aí, parabéns pelo trabalho. É assim, quando você tem um goleiro, tem um ditado que diz que o time começa pelo um bom goleiro, né?
Sim.
E aí foi feito o convite para esse menino aqui, com a idade que ele tem, disputar o 35. Deus,
brincadeira.
E duas coisas aconteceram especial. Ele não hesitou. Não tem aquela coisa de você convidar um cara fora da idade, né? É chamado gato inverso, né? O gato é o cara que joga, né? É chamado gato inverso. Não, porque eu não sei e tal, já aconteceu. O menino falou, não, eu vou com muita honra. E ontem ele fez uma coisa que o pessoal falou que foi espetacular. No finalzinho do jogo, um outro golaço que ia sair, ele fez aquela defesa de mão trocada, né? Que poucos goleiros profissionais fazem.
Sim.
Porque é muito difícil mesmo, né? Você tem que ter o tempo da bola, a velocidade e trocar a mão na hora certa, ele que foi treinado, ele sabe muito bem do que eu estou falando. Então o pessoal está falando dessa defesa aí, que realmente foi espetacular.
Né? Mas eu faço de tudo para ajudar o meu time, né? Então eu fico tão feliz. Eu ganho a semana, o mês, né?
Bom, né?
Porque eu vejo o meu time feliz. Não é por mim. Porque eu já passei por tudo isso aí.
Sim.
Eu já vivi tudo isso aí. Então eu já vivi o lado bom do atleta e já vivi o lado ruim também.
Sim.
Então eu vendo o meu diretor, meu vice-presidente, meu presidente, a diretoria, o treinador, os caras felizes, isso pra mim não tem preço.
Já é o...
diferencial. Eu vendo, né, você feliz, Alex, vendo o Luizão feliz, eu tô feliz.
Sim, é.
Eu não preciso estar feliz. Eu vendo sua felicidade e a dele, pra mim, me completa.
Eu acho que esse é o diferencial que une mesmo o time, que faz então, ir pra frente.
Eu vejo aqueles meninos, sabe? A alegria deles, sabe? Os meninos simples, sabe? Muito simples.
Sem vaidade, né?
Sem vaidade. Você olha para aqueles meninos e fala, aí eu começo, né? Eu fico de cantinho ali, observando. E eu fico observando cada um e eu vejo a alegria deles. Isso não tem preço, sabe? Então, o que eu faço, tento fazer, né? Porque não consigo mais fazer com a perfeição que eu fazia de 10, 15 anos atrás. Mas o que eu tento fazer é sempre em prol deles, da diretoria, ver eles felizes. Eles estão felizes... Eu estou feliz também.
Então é um jogador que joga com coração, hein, Chiquinho?
É assim, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que pode até parecer chato para alguns. Não é porque é minha casa que eu vou deixar de dizer isso e não vou aumentar e diminuir ninguém. O 3 de maio é uma coisa diferente. Quem viveu o 3 de maio é uma coisa muito diferente. É uma fundação, nós nascemos em 77... Com um senhor que, a gente costuma dizer isso, parece frase feita ou redundância, né? O cara pegava uma canoa e caía no mangue para catar caranguejo e montou um time que hoje é um dos poucos que ainda ficaram para a história do Rois. Então, você tem uma ideia. Na minha idade, por exemplo, já passei por alguns times na Praia Grande, né? Desde hoje. E um dos poucos que ainda estão aqui de pé é o 3 de maio.
É o resiliente.
Mas essa resiliência, ela vem de dentro. Porque quando você diz assim, eu tenho um time durante muito tempo, muitas vezes, nós sabemos disso, a manutenção desse clube vem de fora. No 3 é o inverso, vem de dentro. Eu vou explicar para você. Você pega uma Joyce, por exemplo, que vai lá e faz uma comida e depois corre para trabalhar. Poxa, entendeu? Você pega o diretor que leva a roupa para lavar. É uma coisa meio amor demais. Entendeu? É uma coisa muito amor demais. Então, quando você pega, por exemplo, um festival do 13, onde você vê ainda as meninas entregando folhas para o capitão adversário, entendeu? Aquela coisa da rainha, aquela coisa dos anos 80, 70, mostra que a coisa é um pouco diferente. Eu tenho muito respeito por todos os clubes da Praia Grande, mas me perdoe, meu time vai ser sempre o primeiro e daqui ninguém tira. É o coração, o símbolo do time está pelo lado de dentro da camisa. A gente costuma dizer que o símbolo do time está no coração do indivíduo que passa por lá. E passou, não sai. Está aqui um exemplo.
Ô Alex, antes do Chiquinho chegar, agora é bom a gente falar isso para encher a bola do goleirão aí, porque antes do Chiquinho chegar, ele falou com as mesmas palavras, então não foi combinado.
Não
estava aqui. Ele falou... O 13 tem um negócio diferente. Não foi sentado lá fora ali, ó.
Tem uma magia.
Aí, ó, até
magia,
o menino viu, o Cauê também ouviu. Tem uma magia, um negócio. Não é porque eu jogo lá. Ele falou a mesma coisa. Então a gente sente quando... E outra, é gerações passadas, né? Que passaram por ali. Tem raiz, né? Tem fundamento.
Não é, Luizão. Sabe o que é lá o 13, né? É Ronaldo... Arnaldo, os outros meninos que fazem parte da diretoria, que jogam lá no veterano também, eles têm uma essência, um carinho, que quando ele te vê, ele te trata tão bem, você se sente tão bem, sabe? Você se sente, sabe,
abraçado,
querido, cara.
Acolhido ali, né?
Ninguém tá falando de futebol, não, irmãos. Futebol é um acréscimo. Nós estamos falando do carinho, da
fraternidade, sabe,
da diversão,
do abraço,
mesmo,
do calor humano, do coração, sabe? Sabe, às vezes você precisa de um abraço. Às vezes você precisa de um abraço, né? Não é? Às vezes você não precisa de um abraço do seu filho, né? Do seu pai, de sua mãe. Você quer um abraço do seu amigo. Amigo de verdade. Que esse abraço faz a diferença na sua vida, no seu trabalho, na onde quer que você for, né? Então, às vezes você vai lá e você recebe isso. Então isso é muito gostoso.
E é muito bom porque às vezes você vai pro campo pra válvula de escape, né? Tua rotina puxada, teu dia a dia tenso no trabalho, alguns problemas pessoais, aí você vai pro campo pra se distrair, pra espairecer. Aí você chega lá, você tem esse ambiente acolhedor, aí você fala, caramba, era realmente disso que eu precisava. Aí dá aquele gás a mais, aí vai todo mundo brincar de jogar bola. Não vai naquela gana de, meu objetivo é ganhar, meu... Não. Você vai fazer o que você sabe fazer.
Você vai leve, Luizão.
E assim rende.
Você vai leve, Alex. Jogar futebol é jogar leve, não é jogar pesado.
Exato.
Você não tem que jogar com semblante caído, com raiva, com ódio. Não, nós estamos vivendo tempos aí de
difíceis,
tanta raiva, tanto ódio. Nós precisamos mais de carinho, beleza, abraço, né? Ser leve, né? Você vai jogar futebol? Eu vou jogar contra o Alex, vou jogar contra o Luizão, mas eles são meus amigos, eu gosto deles. Eles não são meus inimigos, não. Não, peraí, são meus amigos. Eu vou ter a vontade de ganhar o jogo como eles também vão ter. Né? Mas eu vou respeitar ele como homem, como cidadão, como pessoa, né? Eu vou respeitar todo mundo e assim a gente segue. E assim vai, né? E assim a gente segue a nossa vida um pouquinho melhor, um pouquinho melhor.
A gente vai falando dessas coisas, vão surgindo pensamentos e ideias na nossa cabeça, que é interessante. Eu vou dar um exemplo de comparativo entre a várzea, o jogo de várzea e o futebol profissional. Um exemplo simples, torcedor. O torcedor na várzea, ele abraça o outro. Ele tem o outro como amigo. Até porque o cara jogou com ele, jogou contra ele e tal, e viveu junto com ele. No futebol profissional, nós não estamos vendo mais isso. A gente vê os caras brigando por qualquer coisa no futebol profissional. Na várzea, não. Você vai num campo hoje de várzea, na Praia Grande, você vê uma coisa, eu costumo dizer, até semi-profissional. Você vê faixas, você vê bandeiras, você vê instrumentos, você vê uma coisa quase que profissional. Mas a essência da várzea ficou aquela coisa de você encontrar com aquele camarada, tipo, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar um guaraná. Ele, pô, faz tempo que eu não te vejo. Mentira, o cara viu o cara semana passada. É verdade, eu vi o cara semana passada, porque jogou no mesmo campo, mas parece que faz tanto tempo, é uma alegria de ver o companheiro ali. E a gente guarda isso para a vida inteira. A várzea é uma coisa diferente. E a várzea na Praia Grande, nos últimos anos, pessoal, eu vou dizer uma coisa a vocês. Ela está causando inveja em muita gente. Porque quem vai a um campo de futebol na Praia Grande hoje, quem vê, quem vai ao campo do 13, quem vai ao Médico Paulo, quem vai a qualquer campo de futebol hoje, ele vê uma coisa diferente.
E se apaixona.
Eu vou falar a verdade para vocês, que eu senti isso aí mesmo. Eu fui poucas vezes no campo aqui. E agora que eu fui com o Alex, mais rotineiro aí, no último mês aí a gente foi umas 3 vezes aí pro campo.
É, o mosquito da várzea, quando ele te pica...
E aí, e assim, eu sempre fui, né, sempre joguei na várzea, até conversamos isso antes aqui no bastidor aqui, sempre joguei na várzea, mas não aqui. E aí, nossa, eu fui agora, e os caras tá profeta hoje, né, porque hoje eu falei isso pra você por uma mensagem, né. Falei, Alex, eu tava desanimado esses dias. Mas essa parada aí do Foca na Várzea me deu um ânimo, porque aí eu tô andando agora com, que nem ele falou, com um amigo de verdade, tá ligado? Que a gente arruma uns pés de rato por aí. Eu só tô desabafando não, um pouco aqui. A gente arruma uns pilantra aí que acha que é amigo, tá ligado? E você sabe quem é você, se você tiver assistindo, né, o safado? E aí, quer dizer, a gente arruma uns amigos que às vezes tá ali, mocota, tá ligado? Acompanha nosso trampo. O Alex é demais, cara. E quando eu falei pra ele do bagulho, vamos fazer uma parada assim, ele falou, cara, demorou. Vixe, show de bola. E eu tô mais feliz ainda que, sabe? Não, porque tá dando certo. É o bagulho que vira, tá ligado? Que a gente tem... Hoje, né, Maicão? Maicão tá assistindo aí, que fala que é o lindo. Hoje eu não sou mais o mais velho da mesa. Olha só. Olha só. Eu era o mais velho da mesa, toda vez. Agora não.
Agora...
Nem vamos querer disputar isso, gente. Não vamos querer disputar isso, não. Esse negócio de
hoje o pessoal me perguntou assim, uns alunos... Aquela coisa pra zoar o mestre, né? Chico, qual coisa você tem mesmo? Eu falei, então, 60. Ah, mas tu falou a semana passada que era 57. Eu falei, então, mas a gente envelhece rápido, que é pra manter. Nossa, como você tá bem, aquela frase. Tá bem, eu sou sem mais, velho. Tá mulher jovial, diferente, né? Joga pra cá, homem joga pra lá. Nossa, como você tá bem.
Inteirão, né?
Ô, Chico, aqui, Diego Cruz, é teu filho?
Meu filho.
Chicão, te amo, pai. Aí, ó, o moleque mandou um te amo pro pai.
Te amo também, parabéns, filho, te amo demais.
Quantos anos tem ele?
32.
Então já não é mais moleque, mas é, parabéns. Mas,
tem dois filhos.
Não, parabéns, porque é
difícil. Papai dele tem 8 netos, dia, né? Você tá de brincadeira. Ele tem 8 netos.
Assim, falar, te amo, pai. Pô, é mó difícil, que nem você tava falando.
As pessoas hoje, elas têm vergonha, né? Vergonha.
Pode crer, eu achei interessante
para o pai, nós estávamos falando hoje, agora há pouco, né? Que meu pai colocou esse nome abençoado em mim.
É mesmo o nome, cara. Conta do nome, já fala logo
aí,
do nome.
Aí eu falando pro Alex, né? O Alex perguntou, né? E esse nome, de onde que é?
Eu perguntei se era o primeiro nome, né?
Eu falei, é o primeiro.
Fala pra nós o teu nome, como que é que pronuncia?
Daphnis. E aí meu pai encontrou esse nome abençoado lá de um amigo dele que tinha um filho que tinha esse nome também. E só tinha esse filho. Eu nunca mais encontrei outro homem com o meu nome. Eu encontrei 10 mulheres com o meu nome, mas nunca encontrei um homem só com o meu nome. Falei, puxa, achei um. Eu pensei que era só eu nessa vida. Aqui, né? Mas é um nome de origem grega, né?
Você sabe o que quer dizer ou não?
Existem umas ilhas, o nosso professor aqui pode explicar melhor, mas pelo entendimento que eu tenho, existem umas ilhas chamadas Ilhas de Táfilis, na Grécia, né? Da onde vem o nome, aí mudou de T para Daphnis, né? Mas, e aí, esse nome, algumas pessoas até brincam, a gente estava falando, né? Uhum. Mas é a Daphnis lá do Scooby-Doo e tal.
Aí tem a Daphnis.
O pessoal brinca bastante.
A Daphnis é a de óculos?
Não. Essa é a Velma. A Daphnis é a loirinha.
Ah, é a loirinha.
Pelo menos é a mais bonita.
É que não é. Pelo menos não é. A outra é meio zoada.
A outra é meio difícil, meio difícil. Então, aí, esse nomezinho que a gente vem, mano. E aí nós estamos falando, né, de eu te amo, né?
Eu te amo.
Às vezes as pessoas têm um medo de dizer para o seu pai, de dizer para a sua mãe. Às vezes eles não ouviram do pai e da mãe.
Uhum.
Mas não é porque eles não ouviram do pai e da mãe que eles não possam estar falando. Né? Eu falo para os meus filhos, papai te ama, papai é louco por você. Né? Uhum. Eles falam a mesma coisa por mim, mas eu tenho esse hábito já. Só que os meus pais nunca falaram isso para mim. Mas eu sempre digo, eu te amo, cara. Uhum. Eu
não sou muito de falar também, não.
É.
Aí quando eu falo, às vezes eles olham assim e falam, oxe, tá falando comigo?
É.
Aí eles ficam espantados. Aí fica toda hora querendo cobrar. Eu falo, não ficar cobrando, aí eu não
quero. Isso é muito particular. Eu sou um cara, é engraçado, né? A gente tá falando assim do pessoal, eu tô falando do nome, esse meu filho, eu vi dois grandes. Eu vi. Eu acho que a minha geração viu e passou por dois grandes jogadores de futebol. Por muitos, mas dois chamaram a atenção. Um é Edson do Nascimento, que Deus o tem, e o outro chamou-se Diego Armando Maradona. A gente viu o nome do menino? Diego Armando Cruz Soares da Silva. Foi homenagem pro baixinho. Foi homenagem pro baixinho.
Então a camisa aí parece da Argentina, então, não é a tua, pô. Eu gostei isso aqui, pra caramba da camisa.
Isso aqui é a ideia do presidente, né? Essa é a ideia do presidente.
Mas,
presidente,
pô, é bonita, é muito bonita.
É muito bonita.
Não sou pessoal, do vice, não. O Alex, antes da gente continuar o papo, agora que nós já conversamos um pouco aqui, eu preciso falar um pouquinho dos patrocinadores.
Sim, sim.
E presentear os nossos amigos. Porque essas canecas aí é para vocês, os convidados. Opa. Podem abrir aí se quiser tomar água. Eu não coloquei, coloquei copo para os caras tomar água. Como é que os cara... Mas ela tá higienizada, obrigado, pode tomar água aí. Que tá... As nossas também chegaram hoje.
Chegaram aqui as novas.
Essas canecas foram feitas pela KL Vitória, a minha amiga Lilian aí. Tá passando aí na tela aí todos os patrocinadores. Se você quiser pedir uma caneca, chama ela aí que vai ter desconto.
Muito obrigado.
O Alex que falou que vai ter desconto. Eu não sei se é verdade. Então. Se quiser abrir aí, pode abrir. Pode...
Nova. Muito bom, muito bonito.
Top, hein?
Gostou?
Muito bonito.
Eu gostei da...
Eu vou levar bonitinho.
Quer que pegue outra lá pra você tomar uma água?
Não, tranquilo.
Tá afim, não? Quer tomar água? Não, eu vou pegar a minha, porque eu já vou tomar uma água aqui.
Vou tomar minha
água. E tem os outros patrocinadores aí que vocês estão acompanhando aí. Meu amigo Explosão da Moda, Ronaldão. Exopi esse mês tem que mandar uma Heineken pro Alex.
A verdinha, porque, né? Tá dando uma sede.
Ô, Jonathan, tá precisando. O Alex tá com sede, hein? Tá cansado de tomar água. Exopi é aqui na Guilhermina, aqui na. Guilhermina não, Boqueirão, né?
Isso.
Perto da Avenida São Paulo ali. CA Sports, essa daqui é braba, hein?
Essa
CA Sports é a que fez o nosso manto.
Bonita
aqui.
Também, bonita, muito
né?
Bonita.
Fizeram o nosso manto aí com a. Ah, o designer Alex aí fez o desenho e eles confeccionaram. Tá aqui o bonezinho. @ UZCA Esportes. Procura lá e fala com as meninas lá. Se você quer fazer seu manto lá, vai ter desconto também. Que o Alex dá desconto pra todo mundo. O Alex dá o desconto. Eu não sei se eles vão dar lá. Não, dá sim. Dá desconto sim. Fala que viu no Foca na Várzea que vai ter desconto. Tem o nosso amigo... Leandro do ar-condicionado também tá passando aí. Leandro do ar-condicionado, não espera chegar o verão, gente. Corre lá, já chama o cara. Porque depois que chegar o verão, aí você fica morrendo aí, falando que não tem tempo e vai ficar mais caro, porque ele é desses. Chega o verão, ele cobra mais. Ou não, Alex?
E é caro, hein?
Tem desconto, Alex, dá desconto também?
O Leandro já falou que o Alex também dá desconto. Higienização. Não, higienização.
É só citar o nome do Alex e tem um desconto?
Tu vê, eu tô dando desconto.
Só falar. Alex Mídia, Alex do Mídia. Foca na Várzea, falou que tem desconto. Ai, é pronto, na hora que ele dá desconto.
Rapaz.
Tem a Rufino Pizzaria também, que tá passando aí. Hoje não teve pizza, porque hoje é um outro dia. Quarta-feira vai ter pizza porque o Alex não tá, porque o Alex come muita pizza. Mas o Alex já comeu pizza lá de quarta-feira.
Muito boa.
É na quarta-feira que eles mandam pizza pra nós, é boa demais também. E o Cantinho do Açaí, ô Alex? Cantinho do Açaí é uma amiga que abriu um negocinho de açaí em frente ao Crio, lá na Anhanguera, e me mandou numa humildade falando, eu quero mandar um açaí pra vocês. Então, quarta-feira, nós vamos comer o açaí dela, mas eu já tô apresentando hoje. Lá no cantinho do Anhanguera.
Então, quarta-feira tem pizza e açaí, eu não vou estar, é isso?
E açaí.
Aí, tá vendo?
E Heineken. Ah, não, eu não bebo. Mentira. A Heineken é só o Alex que bebe.
Acho que tá alguma coisa
errada
aí, né?
Eu? Bebo um pouquinho,
Eu não bebo mais.
Chiquinho entregou você.
Ô, presidente, manda uma mensagem aí.
Mas aquela
tenta explicar para os meninos aqui, esses meninos, velho.
Mas aquela resenha sem uma gelada não é uma.
Não tem como,
resenha,
né? Não tem como.
Alegria, não tem alegria.
Como. Deixa eu terminar aqui de falar dos nossos amigos. Vai querer, Alex? Coloca aí enquanto eu termino de falar do nosso amigo. Leandro é nosso parceiraço demais, também tem desconto através do Alex.
Leandro Carretos.
Esse é do Carreto. Faz remoção de moto, faz. Ele também ainda está fazendo, ele estava falando que ia vender o caminhão, tá, mas não, ele não vai vender nada. Ele vai fazer carreto até quando vocês quiserem aí. É só pedir desconto aí pro Leandro no nome do Alex. Leandro aqui, ó. É bom demais. E esse aqui já dá desconto direto aqui, ó. 10% de desconto pro Arabiano. Agora, se falar o nome do Alex do Foca, porque o Alex tá famoso, gente.
O Alex tá famoso.
O menino lá, o
Marcos Paulo.
Eu entrevistando, ele nem imagina quem eu sou, ele preocupado com o Alex. Alex, um beijo, eu te amo. Eu quase entreguei o
Marcos
microfone.
Paulo,
Alex, entrevista esse cara.
Marcos Paulo, jogador caro.
É pra vocês verem como vocês são importantes na Várzea. Olha o que vocês estão fazendo com os atletas. Vocês estão mexendo a cabeça dos meninos. Vocês acham que os meninos não querem um dia ter a oportunidade que eu estou tendo hoje de estar falando com vocês?
Oh, obrigado, querido.
Opa,
a oportunidade aqui é nossa, pô. A oportunidade aqui é nossa.
O que vocês estão fazendo, né? O que vocês estão promovendo, isso vai fazer uma diferença gigantesca na Várzea de Praia Grande. Vai transformar muito mais do que ela já é, muito maior, em algo diferente. É. E isso, vocês têm essa grande parcela, essa grande... Né? Os atletas, veja bem, a maioria deles nunca tiveram a oportunidade de poder falar do seu clube, poder falar dos seus jogos, o que aconteceu, né?
Sim, sim.
E vocês vão dar essa oportunidade, olha que legal. É diferente.
Eu fico feliz, porque assim, a gente sabe que a Várzea tem a galera, né? Tem a galera que é da Várzea. E vocês receberam, né? Nos receberam através do Alex aí, que também tá junto com mais tempo aí, anda mais nos campos. Recebe de braço aberto. O pessoal chega e fala, não, pô, o trabalho tá ficando da hora, é legal. Eu que fico feliz, entendeu? Porque com vocês eu vou aprender muito mais. E não é só de Várzea, não é só de jogo.
Não.
Eu vou aprender da cidade, eu vou aprender das histórias, eu vou saber quem fundou, quem não fundou, como aconteceu. Aprende sobre os bairros, aprende sobre tudo.
Aproveitando o gancho, queria agradecer aí vocês aí mais uma vez, acho que eu não agradeci ainda. O convite que foi meio em cima da hora, né? Nós tínhamos conversado um domingo antes sobre a possibilidade de levar o 13, com você e com o Rick lá. Aí durante a semana eu já estendi, reforcei o convite. E mesmo sendo um pouco corrido a agenda de você trabalha também à noite e tal, aceitaram o convite, então muito obrigado aí por ter...
É,
e desculpa ter sido tão em cima da hora, mas
não, é
obrigado por...
Só completando essa situação aqui, é assim, olha. Eu acho que esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo, ele leva a Várzea para um lugar onde a Várzea não existia. Eu vou te dizer uma coisa. Com certeza agora tem muita mãe esperando falar o nome do filho. Tem muita mulher esperando. Pô, será que é verdade que esse cara vai para o campo mesmo? Então tem muito disso. Sabe, vocês estão levando a Várzea para um lugar onde ela nunca esteve. Essa é a diferença. Porque a Várzea é uma coisa muito... Agora que ela está se tornando um pouco mais ampla. Mas era aquele mundinho mesmo, aquela coisa pequenininha, né? Ah, o cara que ia bater a bolinha, que sumia de casa no domingo, ia para o sábado, para o governo. Não, hoje a Várzea é uma coisa diferente. Sim. Hoje o campo está dentro de casa. Parece brincadeira, mas não é. O campo está dentro de casa hoje. Parece que ela é muito mais saudável, a Várzea, hoje em dia. Vale muito a pena. E quando surge um trabalho como esse que vocês estão fazendo, e estou de parabéns, você amplia esse horizonte, né? A Várzea ganha outro caminho, outro rumo.
Dá
outro
mais
campo.
Visibilidade.
Dá, né? Muito mais. E sensibilidade, né? Uhum. Ela se torna mais sensível também. Muito
e
bom.
E o cara tem um comportamento assim de entender que ele está tendo visibilidade para toda a cidade, para o país, para o mundo. Ah. Porque caiu na rede, está todo mundo internet, vendo. Né? Então, o cara tem um comportamento também, vai se portar de uma forma diferente. Mas eu acho que... Eu tenho certeza. Eu estava tempo sem ir no campo de Várzea. Ela está bem menos truculenta. Era muito mais difícil, tá ligado? Há 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, era difícil
muito,
demais.
Mudou muito, né? Mudou muito, né, Luizão? Mudou muito o ritmo da Várzea em si. Mudou muito, né? A Várzea, há 10, 15 anos atrás, era uma Várzea mais temida.
Sim, né? Era bem inacessível,
não tinha,
né?
Não tinha a organização que tem hoje. Então, hoje você joga a Várzea tranquilo, sem medo de nada que acontecesse.
Era difícil jogar na casa do time adversário,
era muito,
né?
Difícil, não, né? A pressão,
não, ainda
era muito...
né? Não vamos também não falar que é não, fácil.
Mas é diferente.
Mas era, o clima, né?
O clima, né? O clima era um clima hostil.
Vai bater
um tenso. Tenso. É um clima que muitos atletas temia até mesmo pela
integridade física.
A sua integridade física. Hoje não. Hoje mudou isso. Você continua essa pressão, mas... mais respeitosa, mais organizada, mais tranquila. A pressão continua.
A pressão continua.
Mas, assim, a sua integridade tranquila, que não vai te acontecer nada, não vai te trazer nenhum tipo de problema. Pelo menos nós estamos falando dentro de campo ali. Fora de campo é outra história.
Falando, é engraçado, né, que a gente vai trabalhando essas coisas. A gente não tem essa conversa no dia a dia, né? Quando a gente tem essa oportunidade de tratar coisas desse tipo. Tinha uma gremiação aqui, talvez, a que cuidava de jovem na Praia Grande, a primeira, junto com o patrulheiro, né? Na época, não sei se alguém aqui foi patrulheiro, acho que não, né?
Não.
E tinha os mirins de Praia Grande.
Sim,
e tinha o Toninho lá, nós tivemos dois Toninhos, aí isso deu uma confusão outro dia lá no 13, era uma confusão, porque confundiu os Toninhos, uma briga danada. E que ele dizia assim, jogador mesmo não joga na Várzea. Então, era assim, porque essa era a visão que você tinha na Várzea. Então, eu fui para os mirins da Praia Grande, tinha 7 para 8 anos. Né? E sim, essa visão. Porque a Várzea era um elemento meio bandido, uma coisa meio marginal mesmo. Né? Eu fico imaginando, às vezes, como é que os caras marcavam um jogo. Porque hoje você tem celular, você tem uma série de coisas que facilitam a vida do... Sim, eu fico imaginando como era antes. É porque hoje é tão fácil, né? Então você tem, era uma marginalização
como
completa.
Como que era antes? Tinha uma lousa.
Isso.
Na sede.
Que dizia...
No bar da sede.
O jogador passava na semana na sede e falava, nós vamos sair tal horário para ir para tal jogo.
É isso mesmo.
Era assim, né? Não tinha a facilidade que nós temos hoje.
Hoje em dia tem muita facilidade. E essa facilidade, agora falando mais pro amador, né? Vocês têm um amador lá. Essa facilidade, essa agilidade... Tá formando um jogador de Várzea meio Nutella ou não? Não interfere?
Eu vou falar pra você. É assim, vamos lá.
Sinceridade.
Tem também. Chico. Não, tem sim. O que eu vou falar de Nutella, que a gente fala muito, né, dentro do grupo de diretores, de administradores, isso é em qualquer clube.
Qualquer clube.
É assim. Cara, que moleque difícil. cara. Sabe por quê? Porque eu vou falar, é o que a gente falou da profissionalização da Várzea.
Uhum.
É aquela chuteira, é aquele modelo de meia, a molecada é exigente, entendeu? É sério, tu é diretor, tu sabe. É aquele Uber, é aquela coisa que antes não tinha.
Não tinha,
né? É o bom tratamento dado na espera de um bom resultado. Exatamente isso. Então, esse jogador Nutella existe sim. Tem aquele carinha que vai lá e corta a meia porque ele quer jogar igual profissional, entendeu? Ele não vai comprar aquela meia, mas ele corta a meia, sabe, para colocar aquela meia por dentro. Então tem tudo isso, sim. Tem o jogador no tela, sim. Tem o cara que passa aquele jazinho no cabelo antes de entrar no... Tem tudo. Porque hoje é que a gente tá...
Uma barba bonita igual a do Alex.
Tu tá entendendo? Entendeu? Então, por quê? Porque hoje tem divulgação.
Mas o bom agrado virou um mal necessário?
Então, aí é um... Eu vou falar pra você que a gente entrar nesse... É um campo meio minado, né?
Uhum.
Porque eu não vou te mentir. Tá? Às vezes é. mas às vezes tem um outro lado também, quem pode dar? Entendeu? A gente estava falando aqui de um clube, que por acaso é o meu, que é, ele vai de dentro para fora. Às vezes, quando isso vem de fora para dentro, é mais fácil. Uhum. Então, o sacrifício de um clube como o nosso é muito grande.
Sim, sim.
É muito grande. Uhum. Pelo modelo de administração que nós temos.
Sim.
Tu tá entendendo o que eu tô te falando? Então, quando isso vem de fora, é muito mais fácil.
Ô, Alex, deixa o nosso goleirão concluir, porque as ele tem um compromisso. Finais, né? Ele falou que todo dia vai no banheiro esse horário e ele tem que sair.
Quem dera se fosse, meu amigo. Quero aqui, de todo o coração, agradecer o Alex, agradecer você, Luizão, agradecer o meu amigo
Cauê.
Agradecer o time do 13, o meu presidente, meu vice-presidente, Ronaldo, Arnaldo. E me perdoa, Miguel. Não, o seu Miguel, muita gente, a gente acaba esquecendo o nome. Quero agradecer a vocês pela oportunidade que vocês me deram. Espero um dia retornar aqui com um pouquinho mais de tempo para a gente discutir outros assuntos também. O que vocês quiserem aí, a gente tem ideia para trocar bastante.
Bastante.
E eu quero agradecer todo o coração pela oportunidade que vocês me deram e pela oportunidade que deram ao 13 de maio. O 13 de maio agora está sendo promovido um pouquinho, né? O seu nome e ficando um pouquinho maior, muito mais do que já era, né?
Sim.
Então, muito obrigado mesmo pelo carinho. A satisfação é grande estar aqui com vocês. Obrigado.
Eu vou ir no campo acompanhar esse cara. Né? Quero ver agora ele jogando, porque provavelmente ele deve ser um dos goleiros mais velhos aí da.
Eu vou dizer uma coisa para vocês.
Experiência.
Ele não sabe ainda, mas os caras já estão pensando: pô, será que dá para trazer o cara para amador? O cara tem 52.
O cara quer me dar trabalho.
Para o amador?
Estão pegando pesado. Mas
eu agradeço muito, meus amigos, meus irmãos.
Obrigado você, meu querido.
Um beijo.
A gente que agradece aí.
Vai lá, meu querido.
Desculpa, tá saindo agora.
Não, fica à vontade. Você já tinha nos dito antes, tá tranquilo. Tá bom, isso mano. Mesmo.
Saiba que as portas estão abertas aí pra quando der uma.
Obrigadão, foi um prazer.
Valeu, mano. E a gente se fala.
Obrigado.
Falou, é sua.
Até o próximo campo, é o próximo jogo.
Deixa na geral aí, abre lá pra ele lá, meu querido. E aqui nós continuamos. Vocês não saiam daí. Só quem saiu foi o nosso goleirão aqui. O goleirão, pô, 52 anos. Será que ele é o mais velho que joga aí nessa categoria aí ou não? Tem uns coroa que joga no gol.
Nessa categoria, no gol, acho que sim. No gol, acho que sim. No gol, acho que sim.
Nós temos que fazer uma matéria com ele.
Tem um pessoalzinho aí da antiga que também sai muito de bola, né? Falar de um Valdizinho, de um Ailton e tal. Esses caras jogam bola ainda nessas categorias. Até o 40,
mas é jogador, não é goleiro.
Jogador de bola. Jogador então, de linha.
Então, mas goleiro eu acho muito difícil, tá ligado? Porque goleiro, o goleiro, ele se machuca a vida toda, mano. Quando chega nessa idade.
Você correr na linha e esse
mas assim, Alex, ó, tem uns caras que conseguem. Já tem o estereótipo, já tem o corpo, o biotipo bom pra ser um jogador, e ele vai jogar sempre. Ele vai ter umas contusão e tal. Agora o goleiro é muita queda, é muita pancada,
outra
cara.
Coisa,
cara.
Eu vou falar pra você, só dando como exemplo, a defesa que ele fez nesse jogo.
Uhum.
Quem olhou aquilo ali, parece, você está impressionado, porque o teu. Não. Quem viu o jogo é impressionante.
O Adriano
a
necessidade falou
dele,
aqui,
é incrível. A velocidade, a rapidez, que a gente chama, o arranque de, ele tem para a bola é incrível. Pô, esse cara defendeu 6 ou 7 pênaltis numa final.
Caraca.
Foram 18 pênaltis na final da Copa. Dos dois times. Esse cara defendeu pênalti demais. Ele foi pegar o pênalti do Chuba no canto que ninguém pouco. O Chuba parou, olhou pra ele, esperou. Falei, cara, esse cara vai bater o pênalti. Sabe aquela coisa que todo mundo olhando? O Chuba esperou até o último minuto. Ele esperou até o último segundo e pegou. Então é incrível. A capacidade técnica que esse cara tem, pra idade dele, é incrível.
E ele não é um cara muito alto, né?
Não
tem tanta altura. Não, ele não tem.
Ganha na agilidade, né?
Agilidade.
Na agilidade e na experiência, né? Já vai.
Ele sabe, já, a saída, já dele, sabe, a saída né? dele no pé do jogador, o jogador chega na cara do cara. Eu acredito que também já tem essa coisa. O cara já leva a fama, pô, é o goleiro. É como se você estivesse falando, guardando as proporções aí, né? Você chega na frente de um Cássio, você chega na frente do João Paulo. Você, quando levanta, o quiser levanta, é ele e você já treme, pensa, será né? que eu vou bater aqui?
O batedor,
ele tira.
O batedor tira, já treme.
Já treme, é incrível.
Não fala de João Paulo não, que o cara já falou aqui de novo.
Porque João Paulo,
o Eliezer tomou 7-1.
Mas o João Paulo não jogou.
Aí lembra do Santos, aí tomou sete porque o João Paulo não jogou, senão tinha tomado a metade?
Não. Assim, voltando, né? O time também ele já fica mais seguro quando tem um goleiro bom ali, que já sabe, né? Claro. Já sabe que pode avançar um pouquinho mais, já sabe que tem ali... E já dá uma segurança maior.
E outra coisa, pro zagueiro, é aquela coisa de estar ouvindo o cara falar. Porque o bom goleiro, ele fala, né?
Sim, ele
coloca o cara na posição certa. É um cara que orienta demais.
É o que tá...
Entendeu?
Vê todo
entendeu?
O jogo.
Então,
vê
se o cara tem essa capacidade técnica, ele sabe do que ele tá falando. Uhum. E é o caso dele. Ele conversa com o jogador o tempo inteiro. Entendeu? O tempo inteiro.
Orienta, né?
Ah, é bom. E ele é uma pessoa serena, uma pessoa calma ali, pelo menos...
Você, o Chiquinho também parece tranquilo na beira do campo, é assim também ou não? É, olha, ou é só aqui?
É Chiquinho, é Chicão, professor Francisco. É. Vô, meu vô aí, ó. Já
meu vô aí.
Neto, tá mandando aí. Vários nomes aí pra.
É, eu costumo dizer assim, dependendo da maneira que me chama, eu já sei, pô, é de tal lugar. Então é assim, por exemplo, se é Chicão, é escola, é professor, é algum aluno e tal. Se é Chiquinho, é da bola, Chico é da amizade da antiga, então é.
Já são, sabe são, quais já são as...
É pelo som.
mas na beira do campo, tu é tranquilo?
Olha, eu vou falar que quando eu jogava bola, eu era mais esquentadinho, né? Porque era centroavante pequenininho, apanhava pra caramba. Nossa. Mas hoje, assim, na parte diretiva, eu sou mais calminho. Eu sou o cara que faz aquele balanço, né? Toda diretoria tem aqueles dois lados, né?
Sim, sim.
E tanto assim, na área da direção, quanto assim na beira do campo, eu procuro ser mais calmo, né? Acho que a idade chegou também, tu vai ficando mais calmo. Mas já fui bem esquentadinho.
O Alex me parece que é o cara que vai ser um diretor mais tranquilo. É aquele cara que fica amaciando, passando a mão na cabeça, sabe? Tem que ter um cara brabo do lado dele, que senão o cara vai mular ele até umas horas.
Diretoria de várzea tem sempre aquele. A gente chama dos dois extremos, né? Uhum. Porque são cabeças unidas com fim comum, mas às vezes não tem aquela capacidade. O cara faz pelo amor, pela vontade. Sim, não tem aquela capacidade de administração. Ninguém é administrador. E sempre tem aquele cara que puxa mais pro lado dele, o outro puxa, você tem que estar ali no meio. Então eu acho que nesse momento eu sou o cara do meio, né?
O mediador, né?
Eu vou falar uma coisa pra vocês assim. É engraçado, eu vou começar a soltar o bicho aqui, gente. Você pega, por exemplo, você pega um Ronaldo, que é um diretor, inclusive é do Cruzeirinho, que é nosso chuga-grama lá, que é um cara que tem o radicalismo dele, ele tem um jeitão dele de resolver as coisas. Uhum. Extremamente importante. Doutor, você tem o Miguel. São duas figuras que não se picam. Então você tem que estar ali fazendo o contraponto. Ele falou, pô, eu preciso dos dois, cara. Eu preciso dos dois. Sim. Então você vai lá, você bica um de um lado e abraça o outro do outro, passa a mão aqui. Essa é a figura. Né? É o contraponto.
E os dois querem o melhor, né? Só que cada um tem o seu jeito.
São apaixonados pela mesma coisa, né? É. Esse que é o problema. Eu quero levar o jeito dele.
E o 13, tem algum rival mesmo a ser batido? Assim, um rival que você fala, hoje vai, no, vamos dizer, no 35, que é o que vocês estão jogando agora.
Ah, é complicado.
Aquele rival que você fala.
Eu não digo mas que se ele falar um agora, os caras vão ser...
Não, eu não digo que o 13 tem um rival. Eu acho que todos são rivais do 13, porque é gostoso ganhar do 13, entendeu? Uhum. É que eu tô falando, eu sou muito 13. Eu não sei, a gente tem o Cezac, que é difícil de jogar quando joga o 35. Tem o Raízes, que tá sempre aquela... Sabe aquela coisa que... Uhum. E aí tem uma rivalidade... Essa, agora eu lembrei, não tem como, né, falar. Desculpe aí, pessoal, mas vou ter que falar. Jogar contra o pré é grande dói em qualquer categoria. Se você botar um cara jogando com a camisa do palito, com a camisa do triste, com a camisa do pré é grande, o bicho pega.
Só por ser do mesmo bairro ou não?
Eu acho que nós somos filhos da mesma mãe, entendeu? Uhum. Aquela história de Abraão, sabe? Entendeu? Porque quem passou por um, passou por outro. Não tem, é difícil ser um jogador do 13, de uma categoria do amador pra frente, que não jogou no pré-grande. É muito difícil.
E ano que vem os dois estão na...
Tá entendendo? Vai ser difícil. Passarinho, meu amigo, ele cobra todo dia. O ano que vem tá os dois, hein? O ano que vem tá os dois. Aí um ganha num campeonato, outro ganha no outro, e a coisa vai desenrolando. Mas é que é retroalimentação, né? Um não vive sem o outro, não adianta, não vai viver.
Não, porque senão perde a graça.
Perde a graça.
O interessante é. E os caras, tipo assim, os caras podem até. Ah, o cara torcer contra, tal, pra você perder, pá, mas os caras querem que você esteja ali, na mesma...
Categoria
pra não cair, né? Porque se o cara cai, aí não vai jogar contra eles.
Quem é o Batman, quem é o Coringa, né? Quem é o Batman, ser o Coringa. Tem que ter um vilão ali, aquele arquirrival que você tem que enfrentar, senão...
É muito gostoso.
Isso dá um gás a mais, né?
Isso é muito bom. E é engraçado que isso sempre existiu, né?
Sim.
Se você pegar, por exemplo, Cesarque Oriental, se você pegar antigo DR, Litoral, se você pegar...
Ixi, que aguentaram o Alex aqui.
Se você pegar Praia Grande...
Eu fingi que não li, Renato.
Praia Grande e 13 de Maio, Botafogo e Palmeirinha, são coisas que não tem como. Quando entra em campo, ah, o cara acabou de jogar o campeonato no outro time, mas agora ele tá com a camisa desse
O Palmeirinha é o do Pixoxó?
É o Pixoxó.
O Pixoxó deve ser chato pra caramba, porque o bicho fala pra caramba. Não, eu posso falar, eu tô neutro aqui, eu não tenho problema de falar.
Ele é formado, ele é mestre em ser chato. ele é PhD na chatice.
Mas
eu vou dizer pra você, viu? A gente deve muito pra esse cara na Praia Grande. Matéria de várzea. É. Olha, tivemos o Jaime e ele, são duas administrações que. É, lógico, tem sempre gente que não gosta, né?
Uhum.
Mas eu vou falar pra você, você olha pra voz da Praia Grande hoje, deve muito, muito, muito a esse cara.
Apesar dele ter o jeito dele, mas é aquele tipo de cara, que ele tá pá, meio agitado, pá, mas é porque ele quer fazer.
É que ele quer fazer.
E às vezes
ele se perde que ele quer fazer demais né?
Tá vendo, Pixoxó? Não é só eu que falo, não.
Não, eu já...
Eu tenho um motorista lá, até lembrei dele agora, o Silmar falou, Pixoxó, calma aí, pô, você tem que ir com calma, porque tem o sindicato lá também, né? Aí muitas vezes, aí tem que delegar um pouco, né, Chiquinho? Tem hora que você tem que delegar. Tem coisas que você tá vendo, você sabe, mas se você delegar o cara certo pra conduzir aquilo ali, vai ir bem também.
Isso mesmo.
Até aproveitando, agradecer, né, o rapaz lá, pô, mandou pra nós
resultados. O Renato Lapetina.
Obrigado aí pelos resultados aí que ele mandou pra gente.
Conversamos ontem no campo e tal, até sobre essa expansão que a Vaz está tomando. Aí nós conversamos outros detalhes e ontem mesmo ele já começou a me mandar os resultados da liga, tipo, pra gente poder divulgar. Então, muito obrigado aí pela moral, pela parceria, por ter mandado aí e tá me mandando. Pode mandar que a gente agradece sempre. Obrigadão, pessoal da liga.
Sim, porque essa diferença que tem hoje, esse movimento que se pode ser feito. Dentro da internet, com os clubes, com os atletas, é importante demais, porque eu vejo ainda assim, ó, o porquê que eu tive essa ideia e sempre, e vim pensando nela e olhando com carinho e chamei o Alex, porque eu sei que ele fazia bastante coisa do Fazenda e mandava pra mim. E aí, quando você tá na internet e começam a mandar coisa de time de futebol de várzea, vai aparecer outros. E normalmente não aparecia quase nada, sabe? Pra mim. E eu tenho uma página aí, o Foca na PG, que eu tô há muito tempo fazendo cobertura de tudo que é lugar. Então, é poucas pessoas. Aí, às vezes, você tá conversando com um cara num lugar, pô, mas eu jogo em tal time e tal. Mas eu nunca vi nenhuma foto, não vi nada. Eu acho importante isso, a gente... mostrar que tem espaço e dá para fazer assim, o formato que a gente está fazendo, de repente, os clubes começar a cada um ter um menino lá para fazer, sabe? Tô falando isso direto para todo mundo. Importante. Pega um menino lá que às vezes é boleiro, gosta de jogar, mas gosta de tirar uma foto, gosta de fazer os negócios, para pegar os vídeos, para fazer, manda para a gente faz, a gente pode dar uma editada para ficar legal, para começar a ter um movimento e circular, porque isso daí faz as marcas ser vistas, mano.
Exatamente, é o departamento de... A gente, ó, tá vendo? É o que eu tô falando, a várzea vai se profissionalizando.
Uhum.
É o que a gente chama de departamento de marketing, né?
Sim, sim.
O cara vai lá, que você tá falando, é o cara que tá sempre ali com um celular, tirando uma foto, com uma máquina e tal, vai mandar pro teu programa, ele vai fazer a divulgação nas redes sociais do clube, é muito interessante.
É
e não se faz isso.
Faz muito pouco.
São poucos os clubes que têm essa capacidade de fazer. E você falou uma coisa importante, que é a questão do patrocínio, né?
Sim, sim.
Porque se o cara está investindo ali, ele está investindo com uma finalidade.
Ele quer um retorno, né?
Capital, ele vai querer um retorno. E como é que você mostra isso? Não adianta você botar 11 caras em campo, porque você tem lá... uma miséria de matéria de público para ver aquilo ali. E já é aquele modelo. Quando você divulga, o cara, pô, eu vou colocar meu nome na camisa daquele clube, no boné daquele clube, porque eu vou divulgar minha empresa.
Sim, claro.
Então você ganha muito com isso. A gente agradece, sim.
E o cara vai ser visto o tempo todo. Eu, antes de começar aqui, eu tava até falando pro menino ali. Falei, cara, às vezes eu não fico falando muito dos patrocinadores aqui o tempo todo, porque o pessoal tá vendo. E aí a gente ganha na insistência.
É.
Se todo dia eu tô mostrando os caras aqui, eu não preciso mais nem falar. Quando o cara pensar no açaí, vai lembrar da menina.
É.
Quando o cara pensar no carreto, vai falar, ah, eu sei onde tem, já vou procurar aqui.
Exatamente.
Se ele quer ver o preço, pelo menos eu vou ver os preços da camisa. já sabe onde ver. E no clube é a mesma coisa. Molecada, às vezes, chega lá no campo, aí, que nem ontem eu tava com o Alex lá, e eu falei, e aí, Alex, falou nos stories, conversou com o nosso público? Aí ele, não, pô, tirei uma foto. Eu falei, não, pô, nós temos que falar com esse pessoal, porque muita gente vai lá, aí tira uma foto. O lado ao contrário do campo, com a camisa do time, às vezes, fazendo assim ainda, cobrindo, não vê nem os... Aí, você entendeu? Aí, tipo assim, tá lá, tá no campo, aí todo mundo vê, mas não viu a marca, não viu estampado, não viu nada. E isso é muito importante, principalmente pra Várzea. E falando de um outro lado da Várzea, que a gente conversou aqui com o Saulo mesmo do Projeto Jazz. Você falou de jogadores hoje que é meio Nutella, que pensa, mas será que essa molecada aí que é meio Nutella, que tá precisando, porque eu quero uma chuteira assim, porque eu quero isso, eles estão vendo que tem uma molecadinha pequenininha que não tem nem chuteira pra jogar?
Então, eu vou falar uma coisa pra você, olha, eu acho que cada clube, ele tem o seu momento, o seu espaço, e às vezes a sua diretoria. Ontem, quando o meu amador entrou em campo, ontem pra fazer um amistoso, né, a gente tá se preparando pro campeonato, pra fazer o amistoso. Eu peguei dois ou três garotos que estão chegando no clube agora. Bati no peito dele e falei assim, dá uma olhada, olha para trás. Então os caras estavam num círculo para fazer oração. E eu vi a preleção do técnico. E aí eu pedi para um deles, olha para trás. O campo estava cheio, a molecada batendo bola. Eu falei, tá vendo aquele moleque ali? Antes de querer ser o Neymar, ele quer ser você. Porque esse moleque joga aqui, ele vive aqui. A Joyce, os caras abrem o campo para eles jogarem aqui até 6 horas da tarde. A molecada fica ali jogando o dia inteiro. Eles cuidam do campo para nós. Entendeu? Que foi uma parceria que nós fizemos ali. Ó, vai ficar aberto para vocês zelarem. E eles cuidam. É uma troca que vem de muito tempo ali. E aí eu falei, aquele cara quer ser você. O sonho de ser Neymar, cara, é um sonho para ele que é muito longe. Ele não tem braço, né, para sonhar tudo isso. Ele quer jogar no 13. Tá entendendo? Ele quer jogar no 13. Como um dia eu quis jogar no Corinthians, eu era juvenil, queria. Eu falo, conto uma história engraçada para os caras. Eu falo assim, meu, eu sou um santista de coração. Mas você quer saber qual foi a maior alegria da minha vida? Foi quando o Butina chegou e me disse o seguinte: ó, vocês vão subir. A gente jogava no segundo quadro. Ele pegou a camisa branca e falou: a partir do domingo que vem vocês vão vestir essa camisa. É a camisa branca do Corinthians, que era a camisa do primeiro quadro do Corinthians. Uhum. Aquilo era uma honra. E hoje a gente precisa voltar isso aí, viu? Uhum. Conversar com o professor, voltar isso aí. Dá incentivo, porque a molecada chega ali e já virou profissional. Para ele já é um profissional. Ele não é um profissional porque ele não foi para um time grande. Mas ele já se vê como profissional. É o que a gente está falando, do cabelo à chuteira.
Sim, sim.
Entendeu? Mas aquele sonho de virar o jogador do clube do bairro. Ainda existe. Aquele moleque que tá chutando a bola, ele quer ser você.
É, isso que tá...
É assim que funciona.
É. Você vê hoje aqui na live aqui, alguém falou aqui em algum momento, quando eu falei do time ontem do Aviação, que fez o gol, o menino falou, Diego é monstro. Pô, ele pulou na grade, gritou, a molecada tava assim, ó.
É isso mesmo.
Tudo sim, doido, sim. Olhando pra ele, falando assim. E quando ele sai e começa a resenha, os caras falam, pô, o Diego é monstro. Aí o cara fala, eu quero jogar que nem o Diego, mano.
Gente, ó, fiz uma final... Nós fizemos uma final incrível. 13 Botafogo é a final dos 50 de uma Copa. Uhum. Eu deixei o presidente Henrique louco. Porque é o seguinte, eu assinei, mas assinei só para tirar foto também, né? E para vestir a camisa 13 do clube, né? Porque foi... A molecada invadiu o vestiário pegando tudo. Meião, camisa, os caras dão um short. Pelo amor de Deus, eu queria sair pelado. Cara, pô, tu ia sair pelado de um campo de várzea. Porque a molecada queria um short do clube. Parece brincadeira isso, cara.
É a identificação que cria,
daquela,
né,
coisa, sabe? De, não, eu gosto, porque eu gosto da Joyce, eu gosto do Chiquinho, eu gosto do Henrique, eu gosto não sei de quem. A molecada vive isso. E aí você pega uma coisa de bairro, né?
E vira... Sabendo que a pessoa vira referência, o jogador também procura ser uma pessoa melhor. Melhor, né?
Isso
também. Ele sabe que ele tem um peso de uma criança ali da comunidade dele, que ele tá sendo exemplo àquela criança. Ele acaba se tornando uma pessoa melhor para não decepcionar aquela criança, né? Fala, poxa, quando você fala, olha para trás, aquele menino se inspira em você, a pessoa fala, nossa senhora, e agora, né?
Mas é isso mesmo. A minha intenção é exatamente, olha para trás, tá vendo aquele moleque que tá chutando aquela bola? O sonho dele de ser Neymar é um sonho, mas ele quer essa camisa aí. Ele quer ser você, ele quer jogar no 13, entendeu? Ele quer jogar no Botafogo, ele quer jogar no Palmeirinha. Parece brincadeira, mas não é. Vai num campo de futebol antes e depois do jogo começar. Você vê a molecada ali do lado do cara, ali do lado querendo, parece que ele tá diante de um... Sabe, de um ícone do futebol mundial. Não, o cara é um jogador de bairro.
Porque ele olha pra ele, é longe também esse sonho. Ele olha o cara lá dentro do campo. E também tem a questão assim, né? As camisas, né, cara? Eu vejo muitas camisas na Várzea. o cara tem a camisa, o cara gosta da camisa, o cara olha pra nossa camisa hoje que a gente fez do Foco e fala, pô, ficou da hora.
Inclusive, inclusive o DJ Thor aqui, o DJ lá do nosso bar, já tá me cobrando a dele aqui.
É,
ó.
Pois é.
Para, vai chegar.
E tem essa também, que a molecada olha, porque tem muito cara que torce pro time por causa da camisa. Olha a camisa e fala, pô, gostei dessa camisa. É. Mas o time nem é do teu bairro, não, mas eu gosto deles, eu vou lá acompanhar. É isso aí. Tem muito isso. E a camisa da Várzea, da torcida, né? As camisas que são feitas, elas são muito chamativas, né, cara? E a molecada fica doida, fala, eu quero fazer parte disso aí.
Você vê os caras chegando no campo hoje, cara, é incrível o que a gente fala, né? Os caras chegam como atleta profissional. Entendeu? Cara, camisa de passeio.
Coloca a camisa de passeio. É.
Cada campeonato é uma camisa.
Com o nome nas costas.
Você pega um cara da minha idade que viu o time trocar de camisa uma vez por ano. No aniversário do clube, você comprava uma camisa nova.
É isso aí.
Hoje em dia, para cada campeonato é uma camisa.
É uma camisa.
Entendeu? Para cada campeonato são duas camisas. Porque, por exemplo, essa aqui, a gente tem que fazer as duas. Tem que fazer uma azul e tem que fazer uma vermelha. E já estamos, ó, próximo já é um azul mais escuro. Então, eu já estava pensando nisso ontem. Então é uma coisa muito perto do profissional mesmo, é um trabalho muito gostoso. E aí, vende, né? Vende no sentido de mostra o clube, né? No sentido de venda capital. Você tá vendendo a imagem do clube.
Uma imagem do clube, mostra a organização, mostra, né? A força do time.
É isso mesmo.
Aí quando você chegar com a camisa de passeio, todo jogador com a camisa personalizada, fala, nossa, entendeu? Os caras.
É isso mesmo.
Dá aquele diferencial, né?
Rapaziada, muito bom papo, né? Nós chegamos ao final do nosso papo, temos que encerrar. Eu queria ter 2-3 horas para falar com vocês, mas nós sempre conversamos um pouco antes e um pouco depois. E o que eles falam depois que desliga a câmera, viu? Eu vou contar para vocês. Não pode ser falado aqui.
Vai ter os
não pode ser falado nessa vez aí, porque dá problema.
Imagina.
Tem uns papos aqui que antes e depois... Olha lá, o Cauê tá rindo, que ele sabe. Esse daí escuta tudo, que ele escuta antes, o depois, o bastidor. Mas foi muito legal. Muito importante conhecer um pouco. É lógico que não deu tempo de falar tudo, mas a gente vai ter, que nem eu já falei pro Alex, vamos ter programas semanais, toda segunda-feira, 9h07, vai ter um clube aqui falando, vai ter jogadores. E é lógico que vocês vão estar retornando, voltando. Quando chegar em finais, a gente vai dar uma priorizada aí pro pessoal que tiver nas finais, vamos cobrir os eventos, vamos estar fazendo entrevistas na beira do campo, que vai dar para o cara contar um pouquinho da história. E quem tiver história para contar, a gente vai abrir espaço aí pro cara mandar a história do clube, a gente fazer uma postagem com a história do clube, quando for aniversário do clube, manda a história pra gente, a gente posta lá na página.
Ótimo.
Entendeu?
Ótimo.
É interessante, manda, a gente faz o banner aqui, o Alex faz tudo. E aí a gente faz a postagem, conta a história do clube para deixar eternizado lá. Ótimo. O tempo que a gente puder, pelo menos. Sim. Com a internet estando aí, tá lá.
Tem uns dois TCCs, só para ter uma ideia do que a gente está falando aqui, né? Que fala do 13.
Olha aí.
Trabalho de faculdade. E fala do 13 de maio.
É história.
É uma instituição, né?
Eu espero entrar para essa história também, acompanhando vocês aí. Que é gratificante, né? E é muito, assim, em pouco tempo, né, Alex? Uhum. A gente recebe tanta mensagem, o pessoal todo feliz, todo contente, sabe? De vez em quando a gente já está começando a encontrar umas barreiras e a gente sabe que está dando certo.
Quando começam a pegar no nosso pé.
É causa e consequência.
Mas é muito importante, nós estamos para somar mesmo, para ajudar e para abrir o espaço. E quando tiver algo, ó, preciso falar sobre algo. Eu sei que aqui a gente tem acesso, né? Uma cidade que tem acesso à liga, tem acesso aos caras. Mas tem algum momento que quer falar sobre algo que, pô, às vezes quer conseguir um patrocínio, precisa de algo que... Chama a gente aí, qualquer clube, qualquer pessoa, qualquer jogador, às vezes tem alguma dificuldade. Se a gente puder ajudar, estamos de porta aberta. É Chiquinho, foi um prazer conversar contigo.
Prazer
é
todo nosso.
Eu tenho uma última pergunta, Alex, para encerrar, que se você tivesse hoje, fosse dado a você o poder... De acabar agora esse podcast, você escolher uma pessoa para jantar. Qualquer pessoa, mesmo que já se foi, ou que esteja viva, não importa. Você hoje tem esse poder dessa escolha. Quem seria essa pessoa?
Nossa. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês que... Eu poderia ser um amigo de clube, poderia ser um jogador de futebol, mas... E vou falar de uma coisa muito pessoal. Eu tenho uma amiga aqui que tá passando um problema de saúde muito sério, né? Minha amiga Rita. E é incrível porque é uma negra chamada Rita de Cássia, que tá passando por um problema sério de saúde. A gente não pode esconder, um câncer. E eu perdi uma amiga há algum tempo atrás que chamava Rita de Cássia, também na mesma situação. Ah, então, com certeza, hoje, me perdoem todos, mas é por emoção, né? Uhum. Eu sou espiritualista, né? Eu vim agora das minhas curas. E nos dias, nessa semana, eu só tenho Rita de Cássia na minha cabeça. É uma pessoa que eu amo muito, uma amiga de trabalho fora do comum, entendeu? Uma professora, e seria para ela.
Tá certo. O que você ia comer?
Eu não posso falar um peixe, né?
Não posso falar um peixe. Tá pode, peixe tá não, peixe, fora não. De cogitação.
Eu não sei o que eu ia comer, gente. Fala pra mim, sei lá. Preto é meio churrasqueiro, né?
Opa!
Uma carninha, né? Um bifinho, né? Um chouriço do tipo uruguaio, né? Aquela coisa.
Aí sim, parece um
colchão, né?
Aí sim, é isso aí. A gente faz a pergunta, a gente sabe que a pergunta emociona, mas tem que acabar com a alegria. Então a gente vai ser convidado agora pelo Chiquinho para ir comer esse churrasco com ele.
Tá vendo,
chouriço? E é isso aí, é só escolher a churrascaria, meu Alex.
É isso mesmo, estimo porque... melhoras aí a sua amiga Rita.
Vai sim.
É isso aí, melhoras
mas
a Rita.
Mas junto com ela, vocês dois. E o Cauê.
Ai, Cauê, beleza.
Rapaziada que esteve aí, eu esqueci de falar, vocês têm que se inscrever no canal, porque senão na próxima semana não vai ter mais.
Vai cair, né?
Eu sempre ameaço as pessoas de que se não se inscrever no canal, eu derrubo a live no mesmo dia. Mas como eu tava tão emocionado de receber o Chiquinho aqui, que é lenda, eu não falei. Vocês ainda estão aí, que eu sei. Então, por favor, gente, se inscreva nesse canal, manda pros amigos, compartilha o link, vai ficar salvo aí. E um abraço a todos. Muito obrigado, Alex, meu parceiro de mesa. Foi um prazer estar ao seu lado mais uma vez.
Mais uma.
E segunda-feira que vem já tem o convidado?
Sim. Segunda-feira que vem é dia 30.
Dia 30.
É, o pessoal do Folha Verde. Vai vir o Careca e mais uma representante do futebol feminino dele.
Esse aí, é ótimo. Aí, ó. Bom demais. Acompanha, já vai compartilhando com o pessoal. Chiquinho, mais uma vez, muito obrigado.
Obrigado a vocês, gente. Obrigado a vocês, obrigado a todos e... vamos escrever aí, né?
Tamo junto. Se inscreve aí, vai Corinthians.
Ai, ai.